gostaria de agradecer a presença de todos, né, a coordenadora da Vigilância Sanitária, Karine, que vai fazer uma... veio aqui hoje para esclarecer, né, algumas dúvidas que a gente tem, a professora Thelma, a Nancy, o Pedro, Adriano, o Adilson, o Alê, a nossa colega ali, que é o Mariana. Então, obrigado a todos, fiquem à vontade. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata número 1228/2015. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovada. Como tem sido feito aqui, quando alguém vem apresentar algum trabalho, esclarecer alguma dúvida, a gente está, né, a mesa diretora está deixando a pessoa, né, falar primeiro, antes do expediente. Porque às vezes o expediente começa a prolongar, a pessoa às vezes, né, tem algum compromisso, como foi feito aqui com o rapaz da Emater, que veio aqui, também a engenheira, né, a doutora Elaine Marangon, que veio aqui semana passada, e a Karina também veio aqui hoje. Então eu gostaria que ela, né, se explanasse, a gente ficasse à vontade para a gente interrogar. Logo depois a gente passa a leitura do expediente e a votação. Então, Karina, pode ficar à vontade, antes de iniciar realmente a sessão. Eu gostaria de agradecer imensamente sua presença, né, sua disponibilidade de vir aqui. E é a oportunidade que nós temos aqui de poder esclarecer muitas dúvidas, né? Porque às vezes as pessoas perguntam a gente e nós não temos conhecimento técnico, né, para responder. Então a gente fica às vezes sem saber. Então eu acho que é uma oportunidade boa de chegar, de você hoje colocar o seu trabalho. Já conversei muito com o Luciano também, achei que ele viria hoje, não veio. Então, gostaria só que você fizesse uso do microfone, para que fique gravado. Pode ficar à vontade, Karine.
Bom, primeiramente, boa noite aos excelentíssimos vereadores, boa noite a todos presentes também. Bom, aí em atenção ao ofício que você... Em atenção ao ofício CM 2015/50, encaminhado por esta casa ao Departamento de Vigilância Sanitária, o qual estou como coordenadora, eu venho prestar os esclarecimentos solicitados e ponderar algumas questões. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer o que é a vigilância sanitária e quais suas respectivas responsabilidades. Faço isso pelo fato de que, por incontáveis vezes, fomos procurados por cidadãos com problemas e questões que não cabem ao nosso departamento. Talvez fique em torno de 90% o número de reclamações que nos chegam e que não competem a nós. Imagino que tal fato se dê devido a este setor da prefeitura estar há anos inativo, e assim as pessoas acabam confundindo as nossas funções. Ou até mesmo pelo fato de nossas ações estarem sendo aplicadas de maneira um pouco distintas das antes realizadas. O fato é que a vigilância sanitária sofreu nos últimos anos algumas mudanças e atualizações com relação aos seus modelos e normatizações. E nós, claro, estamos nos adequando a essa nova estruturação, pois o serviço de vigilância sanitária obedece a padrões estabelecidos dentro de uma hierarquia. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, número 3.252 de 2009, a vigilância sanitária é o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e da prestação de serviços do interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e os processos da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Ou seja, nossas ações estão ligadas diretamente aos estabelecimentos. O nosso campo de ação é o comércio propriamente dito. Hoje, de acordo com o instrutivo para execução e avaliação das ações de vigilância em saúde, que é esse instrutivo aqui que a gente usa, que é disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, que tem, dentre outros objetivos, de fazer cumprir o que rege a Resolução SESMG número 4.238, de 19 de março de 2014, as ações da vigilância sanitária são divididas em realização de inspeção sanitária, realização da investigação de surtos relacionados a alimentos e água para consumo humano, identificação de riscos e situações de risco relacionadas a produtos e serviços sujeitos a controle sanitário existente no município, realização de ações de informação, educação e comunicação em vigilância sanitária, atendimento às denúncias, reclamações e demandas relacionadas ao risco sanitário, incluindo as notificações do nível central. Bom, atualmente, um novo olhar sobre as ações de vigilância sanitária em serviços de saúde evidencia o seu caráter social por meio de um modelo de regulação sanitária, orientado pela identificação e avaliação dos riscos e da busca de mecanismos que garantam a segurança sanitária e a proteção da saúde, qualificando a ação fiscalizadora. O objetivo da vigilância sanitária é garantir a segurança sanitária de produtos e serviços oferecidos à população. E nós temos feito e continuaremos fazendo isso, através do planejamento e execução de ações sanitárias, educativas e sociais, com foco nas necessidades prioritárias da população, voltadas à melhoria de condições de vida e saúde. Exemplo disso foi a campanha relacionada ao uso excessivo do sal, campanha essa orientada pela Visa Regional e realizada em nosso município devido ao alto e crescente número de hipertensos. Aproveitando, gostaria de salientar que as campanhas vêm sendo realizadas de acordo com as demandas municipais, devendo ser realizadas 4 campanhas a cada quadrimestre, voltadas para quaisquer estabelecimentos que sejam sujeitos à Visa. E ainda, e sem falsa modéstia, e graças a um trabalho sério e com envolvimento de fato, Rio Novo foi muito elogiado neste quesito, servindo inclusive como exemplo para outros municípios. Bom, aí falando das campanhas, até a presente data, nós realizamos as seguintes. A palestra sobre boas práticas para o serviço de alimentação, onde os comerciantes presentes receberam esclarecimentos sobre os cuidados durante a manipulação de alimentos, assim como a maneira adequada de organização, higiene e estruturação dos estabelecimentos, com o intuito de buscar garantir alimentos mais seguros e proteger a saúde dos consumidores, assim como otimizar o funcionamento do estabelecimento de uma maneira geral. Campanha Ambiente Sem Tabaco foi uma campanha importante e que foi realizada em todo o país, onde reforçamos através da distribuição de cartazes, que vocês já devem ter visto em diversos estabelecimentos, falando da proibição do uso e da propaganda de produtos fumígeros derivados ou não do tabaco em recinto coletivo fechado, privado ou público. Campanha do Sal, um inimigo silencioso, que teve como objetivo conscientizar os consumidores em relação à redução do uso do sal e orientá-los a fazer escolhas mais saudáveis em sua rotina alimentar. Deste modo, foi distribuído folders da campanha em todos os mercados e estabelecimentos de saúde do nosso município. Campanha Cidade Limpa tratou sobre o lixo nas ruas, Foram feitas faixas e essas foram distribuídas em pontos estratégicos do município, com o objetivo de lembrar a população acerca da importância de se colocar o lixo na rua somente nos dias da coleta e também sobre as consequências de quando não há colaboração e se faz o contrário. Campanha sobre o uso indevido de medicamentos e automedicação. Essa campanha foi pensada com o objetivo de conscientizar a população que medicamento é uma droga e que o seu indevido armazenamento, manuseio e consumo podem ter consequências sérias e graves, incluindo a morte. A campanha foi realizada em todos os estabelecimentos de saúde e voltados à saúde de nosso município, com distribuição de cartazes e panfletos. Campanha Cuidados com Verão foi realizada com o intuito de orientar a população quanto aos cuidados que se deve ter durante o verão. As dicas foram dispostas através de slides elaborados de acordo com as precauções mais frequentes que se deve ter durante essa estação que requer atenção e cuidados. Os slides foram exibidos durante 2 meses em todos os PSFs do município. Campanha Drogaria Não é Supermercado foi realizada com o intuito de orientar a população quanto ao perigo da automedicação, haja vista este ser um hábito corriqueiro em nosso município. A campanha foi concretizada através de áudio e vídeo, ambos disponibilizados pela Anvisa. Deste modo, o áudio foi encaminhado para a rádio comunitária local e o vídeo foi veiculado em todos os PSFs do município durante 1 mês. A campanha O que é Vigilância Sanitária? Essa campanha foi realizada com o objetivo de conscientizar a população acerca do que é a vigilância sanitária, a sua importância e suas funções, e deste modo sanar alguns questionamentos e confusões que estavam ligados a este departamento. Nós entendemos que para este departamento desenvolva o seu trabalho de modo satisfatório, é preciso que a população esteja ciente para que deste modo consiga tomar uma posição proativa. A campanha foi realizada durante o evento Rio Novo em Festa, realizado durante os dias 4, 5 e 6 de setembro de 2014, com distribuição de folder explicativo, e também com pronunciamento na rádio local. Campanha informativa e instrutiva para açougues e para lanchonetes, onde foi distribuído a todos os açougues e lanchonetes do nosso município instrutivos contendo orientações gerais para o funcionamento adequado dos respectivos estabelecimentos. Campanha sobre o alvará sanitário, onde foi difundido anúncio através da rádio local alertando os comerciantes acerca da importância do alvará sanitário, documento imprescindível para o funcionamento legal do estabelecimento e também para a retirada e renovação do alvará de localização. Campanha sobre hipoclorito de sódio, que foi uma campanha realizada com o intuito de conscientizar a população acerca dos benefícios do uso do hipoclorito de sódio. Os folhetos foram distribuídos entre estabelecimentos de saúde e de alimentos, de modo que toda a população tenha acesso ao informativo. Campanha com distribuição de cartilha. Nós distribuímos essas cartilhas aqui a todos os estabelecimentos também do município. Essa cartilha educativa, ela contém 42 páginas, foi produzida pela Anvisa e trata de modo didático e claro acerca da resolução RDC 216/2004, que é o que os comerciantes devem seguir. Então, essa cartilha foi distribuída a todo o comércio também. Campanha Propaganda Não é o Remédio foi realizada com o intuito de alertar a população quanto às propagandas de medicamentos e o perigo de se consumir medicamentos sem a orientação de um médico. A campanha foi concretizada através de áudio disponibilizado pela Anvisa, o qual foi encaminhado para a rádio local e veiculado durante 1 mês. Até o momento, o nosso departamento ele já efetuou as seguintes ações: cadastro de todos os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária no município, atendimento a denúncias e reclamações, atendimento e encaminhamentos das notificações enviadas pela Superintendência Regional de Saúde, pactuação no PROGVISA 2014, que até então nunca havia sido efetuado, inspeções sanitárias com respectivo envio de relatório para a SRS e para o dono do estabelecimento, contendo as orientações e providências necessárias ao funcionamento adequado do estabelecimento dentro das normas e exigências da Anvisa. Realização de identificação de risco e situações de risco relacionadas a produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário, onde a gente envia relatórios através do preenchimento de um formulário online denominado Form SUS, que também até então não era feito. Campanhas educativas, ações de informação e comunicação em vigilância sanitária e expedição do alvará sanitário municipal, que é um documento imprescindível para os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária e que antes era expedido na esfera estadual, que demandava, além de incomodações e desgastes, mais gastos para os comerciantes que precisavam se deslocar a outro município. Bem, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para divulgar algumas informações que eu julgo pertinentes também. Foi criado no estado de Minas Gerais um projeto denominado Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que se apresentou como um movimento inovador de descentralização de ações de prevenção, proteção e promoção da saúde para os municípios. Inovador no sentido de que gera valor público, o programa busca também a consolidação de boas práticas que façam dessa iniciativa uma referência no cenário nacional. O espírito deste projeto é um espírito de mudança de um modelo assistencial que foca não somente nas ações assistenciais, mas que também oferta ao cidadão ações que fomentam sua qualidade de vida. Deste modo, o programa foi organizado por área da vigilância em saúde, sejam essas. Esse programa está nesse instrutivo aqui. As áreas são: promoção da saúde, vigilância ambiental, vigilância à saúde do trabalhador, vigilância da situação de saúde, vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária. Para cada uma dessas seis áreas, há uma série de ações a cumprir, as quais são avaliadas a cada quadrimestre. O nosso município pertence à região de Juiz de Fora, a qual abarca, além de Rio Novo, outros 24 municípios. Dito isso, eu gostaria de informar aos senhores que no monitoramento das ações de 2014, dentre as seis áreas, a vigilância sanitária foi a que obteve o menor percentual, ficando com a média em torno de 50%, ou seja, os municípios cumpriram praticamente somente a metade das ações propostas pela Anvisa. Somente seis dos 25 municípios que pertencem à região de Juiz de Fora conseguiram bater a meta de 100% das ações cumpridas. E dentre eles está o nosso município de Rio Novo. E ainda, a título de informação, dentro da nossa macro-região, dentre os 37 municípios, somente 9 atingiram essa meta. O que garantiu credibilidade e respeito perante a SRS com relação ao trabalho e às ações de vigilância sanitária realizadas por Rio Novo. Com relação à parte legal, por não haver, por enquanto, um Código Sanitário Municipal, mas que já está no processo de formação, nós seguimos o Guia de Ações de Vigilância Sanitária, elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, que é esse guia aqui. Esse guia ele tem 491 páginas e traz as orientações acerca das ações e inspeções em todos os estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária. Para cada estabelecimento, ele traz as orientações quanto ao procedimento completo da inspeção, abarcando a identificação do estabelecimento, documentação e registro, estrutura física, equipamentos e utensílios, perfil profissional, referência legal, material necessário e o roteiro da inspeção. Deste modo, eu coloco o referido guia à disposição para quem se interessar e queira se aprofundar no assunto ou queira dirimir alguma dúvida também, pois não há como eu citar todas as referências legais nas quais se baseia a vigilância sanitária, pois necessitaria de umas tantas outras sessões só para isso. Para se ter uma ideia, o guia consta de 52 tipos de estabelecimentos e há estabelecimentos que têm mais de 12 referências legais, entre leis federais, leis estaduais, resoluções, decretos e portarias, ficando dessa maneira inviável tratá-las aqui de maneira esmiuçada. Também ficam disponíveis os materiais das campanhas que a gente realizou, algum estabelecimento que não pegou, ou alguém que queira saber também, os materiais todos estão lá na nossa sala. Por fim, aproveito para agradecer aos excelentíssimos senhores a oportunidade e aproveito também para esclarecer que o nosso objetivo não é, de forma alguma, prejudicar, punir ou fechar estabelecimentos. Muito pelo contrário, o nosso objetivo é zelar pela saúde da população através da vigilância e da informação, na tentativa de conseguirmos melhor qualidade de vida e saúde a todos. Agradeço também aos comerciantes que tão bem nos têm recebido, com cordialidade e entendimento, onde mesmo tendo seus estabelecimentos interditados parcialmente ou totalmente, jamais nos faltaram com respeito, entendendo a importância do nosso trabalho e também nossas limitações quanto às leis que regem a vigilância sanitária. Alguns, inclusive, nos agradeceram, pois depois de nossas ações, inclusive de interdição, eles deram um salto, estão mais bem instalados, mais satisfeitos e vendendo mais, pois o que lhes faltava era somente um empurrão para sair do comodismo e adequar os seus estabelecimentos. E ainda, aproveito para ressaltar que a vigilância sanitária não trabalha sozinha. A Visa somos todos nós. Como vocês sabem, no nosso município, são dois os funcionários que compõem o quadro da vigilância sanitária. E por isso precisamos dos olhos atentos de todos, pois é impossível nós passarmos em todos os estabelecimentos todas as semanas. Precisamos que os cidadãos que estão diariamente nos estabelecimentos de nosso município sejam proativos, corajosos. A denúncia é sigilosa. Deste modo, qualquer cidadão que perceba alguma irregularidade, se tiver alguma desconfiança, suspeitar de irregularidade ou queira esclarecer alguma dúvida, é só nos procurar no prédio da Secretaria de Educação, pois a nossa porta está sempre aberta para atender vocês. A todos, muito obrigada e boa noite.
Eu gostaria de informar que a Karina, né, hoje ela deixou, protocolou aqui o ofício, confirmando a sua presença aqui hoje. Então, por ter ficado, às vezes, um pouco em cima da hora, não houve prazo, assim, da gente colocar um carro de som, às vezes, para convidar, né, os comerciantes, que seriam os mais interessados, apesar de que acho que a população toda, né, é interessada. Mas eu, pessoalmente, eu fui nos estabelecimentos, praticamente todos, assim, os que lidam, né, com na área alimentícia, por exemplo, os açougues, restaurantes, lanches. E desde já, Karina, eu já vou falar que a imensa maioria é favorável, entendeu, à atuação da vigilância. O que está acontecendo, talvez, na nossa cidade aqui, é porque nunca foi feito um trabalho, né, da vigilância. E o que a gente ouve falar, os próprios comerciantes têm conhecimento disso, porque da necessidade, né? A cidade está sediando um aeroporto e cobra, mas fala-se muito em turismo, né? O comércio tem que estar preparado, principalmente o comércio, restaurantes, açougues. Então, quer dizer, mas alguns, né? Às vezes a gente, foi o que eu falei, os vereadores também, às vezes não tem conhecimento técnico, né? E às vezes a gente é abordado e a gente não tem como responder. Então, o vereador Guilherme fez um requerimento, né, solicitando a sua presença, e foi votado, todo mundo aprovou por unanimidade. Então, desde já gostaria, né, foi muito esclarecedor sua explanação, e eu gostaria de passar a palavra aos vereadores, para que eles possam, né, se tiver alguma dúvida, né, fazer alguma colocação.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme.
Gostaria de cumprimentar ao senhor presidente, a senhora vice-presidente, os vereadores, vossas excelências, a Karina, que hoje é coordenadora da Vigilância Sanitária, funcionários dessa casa, todos os presentes no plenário, boa noite. Karina, antes de fazer uma pequena pergunta em relação ao funcionamento da Vigilância Sanitária, eu entendo as dificuldades como você elencou em relação à implantação da Vigilância Sanitária, porque, como você mesmo disse, é um serviço de extrema importância, mas por fato de não ter sido executado em anos anteriores, às vezes traz esse certo incômodo, esse certo susto, entre aspas, nos comerciantes, que quando implanta é uma coisa certa. Eu cito até um exemplo para você, só que em questões diferentes. Quando eu comecei a trabalhar com segurança do trabalho, eu entrei numa empresa que tinha 2 anos que era para ter tech segurança e não tinha. E segurança do trabalho é uma coisa importantíssima. Então, quando eu entrei implantando a segurança do trabalho, eu demorei meses e meses para conseguir conscientizar que aquilo que eu estava fazendo era para o bem de todos. Isso eu entendo que é a função da vigilância sanitária. Então, geralmente, quando se tem muito tempo e não se executa um serviço, demora realmente a todos se conscientizar. Mas a minha pergunta, Karina, que eu tinha deixado aqui pronta, era em relação à totalidade de imóveis visitados em nossa cidade. Mas você, parece que você disse que todos os comércios da nossa cidade já foram visitados?
Bom, para o cadastramento, né, que a gente tinha que mandar o relatório fechado 2014, foi. Mas igual agora, a gente, porque sempre, todo dia, fecha um, abre o outro, então é um serviço constante, né? A gente tem que estar sempre cadastrando. Você passa um dia, tem um salão ali, um restaurante, então a gente vai cadastrando. Mas até o momento, lá na GRS, todos estão cadastrados.
Outra questão também que a gente traz muita dúvidas, que a gente já teve contestações também no nosso dia a dia, Karina. A gente sabe que Rio Novo até a gente teve a presença da Emater aqui. Rio Novo tem muitas fábricas localizadas na zona rural, fábrica de doce, fábrica de queijo, fábrica de torresmo, tem lugar de abatedores que a gente sabe de prato para fazer torresmo, esses negócios. A vigilância sanitária está fazendo visita nesses locais de acordo com os cadastros?
Então, esses locais, eles não são cadastrados na vigilância sanitária, e quem deve fazer a inspeção e regularização desses estabelecimentos é o Serviço de Inspeção Municipal, que eles têm que ter, inclusive, o SIM, para eles poderem se regularizar e venderem no mercado. Eu tenho a ver com o que está sendo vendido no mercado. Por exemplo, a minha responsabilidade, se eu chegar lá, em qualquer mercado, e tiver um produto caseiro, um queijo, ele não tem registro, não tem selo. Eu tenho que recolher o produto, entendeu? Mas aí a vigilância sanitária não vai até, por exemplo, a fábrica de queijo. Não, a gente vai ver no comércio se está legal. Mas aí, por isso, o município, inclusive, eu acho que já está em processo de implantação do SIM, que é justamente para isso, porque a gente trabalha junto, né? Mas aí não é nossa responsabilidade inspecionar isso.
Então, na falta do SIM, que não tem no município, se houver alguma denúncia, vocês não podem ir apurar na zona rural?
A gente só pode entrar em estabelecimento. Não. Casa, qualquer coisa que esteja fechada, não estiver aberto como estabelecimento, a gente não tem o direito de entrar.
Fábrica registrada não tem zona rural? Por não. Exemplo, a pessoa faz o turismo na zona rural. Tem lá o selo direitinho, vende no comércio, mas vocês não podem nem com denúncia ir lá fiscalizar o local que eles fazem, que eles fritam os torresmos, ou que fabrica o seu queijo, ou que fabrica o seu doce.
Não, por exemplo, se tivesse o SIM, a gente poderia ir junto com o fiscal do SIM, entendeu? Mas a vigilância sanitária ir nesse estabelecimento não pode.
Tá bem.
Que é o mesmo caso que... Bom, até hoje a gente não teve denúncia. Teve uma denúncia informal, mas a pessoa não quis formalizar e deixou para lá, de matadouro. A gente não pode ir até onde tem matadouro. Se tiver descarregando uma carga ilegal na porta do açougue, a gente pode chegar lá, chama a polícia e faz a ação do modo como deve ser feito. Agora, a gente ir até... Ah, eu sei que tem um lugar que está matando lá. Eu não posso entrar em residência, sítio, qualquer outra coisa dessa.
Outra questão, Karina, em relação, é uma dúvida que eu tenho, eu não sei como é que está funcionando atualmente aqui no município, em relação aos resíduos de serviços de saúde. A vigilância ainda vai para assistir ainda esses resíduos? Vocês têm alguma participação nesse programa? Tem algum envolvimento? Ou isso é só a Secretaria de Saúde e assiste?
Não, também não.
Também não. Só o último questionamento aqui. Uma questão que a gente sabe que precisa ter as visitas nos comércios, mas é em relação aos prazos, Karina. A gente entende que os comércios têm que ser melhorados, têm que ter mais estrutura, mas nós também sabemos que o comércio de Rio Novo, como de várias outras cidades, passam por dificuldades. E às vezes nem tudo aquilo que se pede tem que se condição de se fazer num prazo pequeno. Às vezes tem que ser feito para prestações, às vezes tem que ser demora um pouco mais. Então, isso é uma dúvida que eu tenho. Há um protocolo de datas, por exemplo, eu fiz uma vistoria, daqui a lei fala que daqui 15 dias tem que estar tudo pronto. Como que afeta isso? É na lei ou você determina o prazo?
Isso depende de risco do que se apresenta como irregularidade. Se for uma irregularidade que é de grau mais alto, ela tem que ser sanada num prazo menor. Entendeu? Por exemplo, e tem coisa que é imediata, comida vencida. Você tira, joga fora, lá, pronto, entendeu? Agora, isso a gente foi até... Como que pode? A gente foi até... entendemos os lados, o lado do comerciante, e a gente deu prazo até mais do que pode ser dado na lei, entendeu? A gente passou ano passado, agora esse ano a gente está voltando, e aí o que, que eles colocam? Que a gente dá um prazo aqui, a gente está dando prazo de 30 dias. Só quando é coisa mais grave, que a gente dá 15 dias, porque, né, é coisa que não tem como esperar. A gente está dando 30 dias. Só que a gente explica que se o comerciante, por exemplo, fazer obra, mexer na estrutura, claro que a pessoa não vai mudar uma estrutura em 30 dias, né? Então, a gente pede para eles irem lá comunicar como que está sendo, o andamento, se fez, se não fez, coisa que nenhum comerciante foi até a gente até agora, né? Pedir para prorrogar o prazo, colocar a questão deles mesmos, os problemas, entendeu? Dar uma satisfação. E aí a gente pode prorrogar esse prazo. Só que não foi feito. Então, aí a gente entende que como não chegou nada até lá, é porque a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa está fazendo, na próxima inspeção tem que estar pronto. Porque, por exemplo, eu não posso enviar um relatório para a SRS falando que o estabelecimento tem tais problemas. E dei os prazos. A pessoa não solicitou mais prazo. Eu não posso entregar um outro relatório igual, porque senão aí o problema vai ser meu. Entendeu? Eu que vou ter sido relapsa com relação àquele estabelecimento. Mas até que a gente a gente teve bastante atenção com isso em relação aos prazos. Tanto que a primeira visita a gente não fechou, não interditou direto nada. A gente foi... Os prazos foram bem flexíveis.
Então, Karen, só para me finalizar. Então, quer dizer então que a vigilância sanitária... É acessível a algum comércio que estiver tendo dificuldade, que for procurar vigilância, justificando a dificuldade de adaptação, vocês estão acessando a estender o prazo. Ah, perfeito. Obrigado, Karen.
O vereador Guilherme tocou no assunto. Uma das reclamações, né, que eu fui, que a gente escuta, o pessoal está, né, consciente da questão de ter que fiscalizar. Né? Várias pessoas estão até elogiando, inclusive até pediu para citar o nome dele aqui, foi o Ivan do Açougue ali, falou, não, pode falar que para mim foi excelente tudo, mas a questão do prazo, entendeu? O que eles estão reclamando mais é a questão do prazo, porque a gente sabe a situação financeira, né, que passa o país, não só Rio Novo, né? Rio Novo é pior porque não tem uma indústria, não corre dinheiro, então o comércio realmente está... Então, uma das reclamações que a gente escuta é com relação ao prazo, né? Mas talvez é falta até de conhecimento, foi o que você falou. Se ninguém pede uma prorrogação do prazo, entende-se que está sendo feito, né? Talvez seja por isso. Eu só queria, antes de passar a palavra de novo aos vereadores, uma dúvida minha, porque foi o que eu falei no início, a população não estava acostumada, a gente nunca viu, né, uma atuação da vigilância assim no município. A que se deve essa fiscalização intensa, entendeu? É cobrança de algum dos órgãos superiores, estaduais, federais, ou uma iniciativa mesmo do executivo em atuar no comércio e fazer atuação na vigilância?
A partir do momento que foi resgatado a vigilância sanitária, porque ela já existia, ela estava inativa, né? Então, foi resgatado e esse departamento começou a atuar, eu não tenho que... Por exemplo, eu não presto contas para a prefeitura, para a Secretaria de Saúde, é para o Estado. Então, como eu falei, os relatórios, eles vão para os estabelecimentos, mas vai para o Estado. Tudo que eles mandam, eu tenho que entregar eles assinam o que receberam e eu mando para o Estado. Então, assim, todos os prazos, vem tudo especificado nesse guia, e aí a gente vai lá no final de cada 4 meses para levar tudo que a gente fez, inclusive as campanhas, tudo, eles olham tudo.
Mais algum vereador deseja? Palavra, vereador Alan.
Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros vereadores, funcionários, cidadãos presentes, e em especial a nossa carne-chefe da Vigilância Sanitária de Nova Carina. Carina, quero te parabenizar. De início, foi esclarecedor aqui para a gente. Até porque é um cargo melindroso, né? Sabe, a fiscalização, você tem que punir. Às vezes você não quer, não vai com aquele intuito, mas chega um momento que, né, que não tem outra solução para o bem comum, para o bem de todos. Mas o novo vereador Guilherme foi muito feliz nos questionamentos dele. Um deles, que a gente também chega aos nossos ouvidos, realmente é a questão, como o nosso presidente aqui falou, a questão do prazo. E é uma questão crucial, que eu acho que em tudo, não só no seu cargo, mas em tudo na vida, ainda mais que uma coisa que, como você bem disse, estava... O CAGIR existia, a vigilância sanitária, mas na verdade era só para inglês ver. Né? Então a palavra que tem que imperar, eu te peço isso, solicito isso, tem nome dos comerciantes, chama-se o bom senso. E eu acredito que isso você tem, vai usar muito. Né? E o bom senso em certas situações, de repente, como todos aqui, os dois vereadores falaram aqui, nessa situação econômica que estamos vivendo, né, no nosso país, em especial no nosso Rio Novo, que às vezes dificulta. Eu tive uma reclamação, não sei se protege, eu não vou falar, logicamente, não comerciante, mas um forte comerciante do Rio Novo, que houve uma certa exigência, que ele estava, assim... procedendo à reforma no estabelecimento e ele se sentiu assim exigido acima da média. Isso que ele passou para mim, talvez não seja essa a situação, né? Mas eu acredito que essa palavra que eu acho que tem que imperar, né? O bom senso, no meio para as pessoas ir se adequando. Rio Novo, aqui o comércio de Rio Novo, o estabelecimento de Rio Novo, principalmente o setor alimentício, que é esse que causa, talvez, pode causar o maior dano à saúde, né, se adeque, né, com o tempo. Então, Carina, eu quero te parabenizar mais uma vez por tudo, né, por esse trabalho. A gente também ouve muitos elogios, né, ao seu trabalho, né, vou mais uma vez repetir aqui, né, no começo, em respeito, né, aos nossos comerciantes e tudo, que você tem, às vezes, com a sua equipe, o bom senso. Logicamente, na hora do alimento estragado, esse não tem nem que ver, tem que chegar e tem que colocar para, como você falou, né, imediatamente. Mas meus parabéns aí, e a Câmara aqui, eu tenho certeza, esse vereador aqui está à disposição aqui para... em qualquer caso, atuar junto com você.
Obrigada. Então, Alan, o bom senso, eu acho que eu venho usando ele sempre, desde a minha primeira atuação, o bom senso e a educação. Porque é um lugar, um cargo onde você vai lidar com o público, você não pode ter outra atitude, sem ser bom senso e educação. Tanto que, quando eu comecei as inspeções... Eu fui na GRS, expliquei a situação, conversei com o meu superior e justamente pelo bom senso que eu trago sempre na minha vida, as inspeções seguiram do jeito que seguiram, porque senão tinha estabelecimento, grande parte dos estabelecimentos, eles teriam que ser fechados, entendeu? Então, essa questão de prazo, nós demos prazos além do que é possibilitado. Entendeu? E isso tudo eu conversando com o meu superior, que também é uma pessoa ótima e entende a situação das cidades menores. Então, eu acho que isso foi bem utilizado. Esse comerciante, eu não sei, ele pode ter tido uma interpretação infeliz ou errônea, porque o bom senso, ele vai até onde ele pode ir, né? Porque a gente tem bom senso, dá o prazo, estipula o que tem que fazer, só que tem coisa que tem que ser feita e não tem como, entendeu? Então, se porventura a lei me barrou e eu não pude dar mais prazo ou permitir o que ele queria, entendeu? Porque já teve comerciante falar comigo: ah, mas por que que tem que ser assim? Tem que ser assim porque é o que é estabelecido aqui. Eu não acho nada. Eu não acho. Eu não... Ah, isso poderia. Não. É, tem que ser. Entendeu? Às vezes as pessoas não entendem, mas por que isso daqui é bobeira? Eu também não entendo. Eu só sigo o que é passado por lei. Entendeu? Mas aí isso eu te garanto que o trabalho vem sendo feito com bom senso e educação.
Palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre. Todas as sextas-feiras, às 19. Eu gostaria só de fazer um pedido, Karina, tendo em vista que todos os vereadores já fizeram bastante as reclamações e até as indagações que foram levantadas. Talvez até tenha faltado alguma indagação, né, mas me parece que a maioria foi contemplada aqui. Eu gostaria de pedir a você, vou chamar de você mesmo, se ajudasse a gente também nessa estruturação do SIM, levando o nosso pedido até o Executivo, porque isso eu tenho pedido desde a outra legislatura. Né? Nos 4 anos do Varoto eu pedi. Né? Não é à toa que não tinha nem no orçamento, e quem incluiu a rubrica do SIM no orçamento fui eu. O Zé Adriano está aqui de prova, que também era vereador na época. Então, se puder ajudar a gente nessa estruturação, né, até cobrando junto ao Executivo, a gente também agradece, porque os produtores rurais, eles, além de fornecerem para o nosso próprio povo, eles precisam atravessar fronteiras, muitas das vezes são barrados, né, no posto policial, aí tem que pegar a mercadoria que está boa, pela falta do selo, né, que tem que existir no município. E, no mais, agradecer a sua presença aqui, como nós fizemos com todos que já passaram aqui. Obrigado.
Então, isso já está em andamento. Eu só estou esperando uma lei que eu já solicitei para poder analisar, porque acho que já tem a lei do selo aqui, né? Eu não, já tem, né? Então, já solicitei para poder analisar, para ver como que está essa lei aqui, porque eu peguei a lei geral, mas eu não sei se ela foi aplicada igual aqui, para poder analisar e ver o que precisa. Mas ele já está próximo de sair já.
Mais algum vereador desejando? Fala, vereador Guilherme.
Pela ordem, senhor presidente. Karina, é só para uma dúvida aqui, em relação ao contato que vocês têm com a Vigilância Sanitária de Juiz de Fora, porque a parte de saúde e a fiscalização é da Vigilância Sanitária de Juiz de Fora, não é? Dos estabelecimentos Vigilância Estadual.
Então, agora eles passaram para a gente farmácia, PSF, UBS... isso mesmo, drogaria e UBS, eles passaram pra gente.
Ah, entendi.
Só que eles ainda não deram treinamento.
Ah, tá, ok. Sabe por quê, Karina? É porque eu gostaria de já de antemão pedir a sua ajuda. Eu não sei se foi trocado, mas eu fiz uma solicitação em relação ao posto de saúde Furtado de Campos. As portas do posto de saúde Furtado de Campos estão todas remendadas com madeirite, algumas portas, portas podres. Então, eu já fiz um requerimento pedindo que fosse consertado essas portas, que trocasse essas portas, e está, além de estar dando um aspecto terrível ao posto, está a questão de segurança, qualquer um pode entrar lá dentro. Então, eu gostaria de pedir você uma força em relação a essa situação, para que troque aqueles... e olhe outras situações dentro do posto de saúde, às vezes até uma pintura em algum lugar que estiver faltando, para que aquele posto, que é um posto novo, não caia no esquecimento e no coisa. E no mais, Karina, eu gostaria de dizer o pedido que foi feito, como o vereador presidente Vinícius falou, que eu fiz o requerimento aqui para sua presença, em momento nenhum teve a intenção de querer, igual a gente sabe que a Marrola fala, fulano não vai na Câmara porque está indo lá, que vai ser criticada, que é isso, que é aquilo. Não, nós só queríamos a sua presença justamente para fazer isso que você fez, uma explicação técnica, um resumo do seu serviço, do seu trabalho. Os comerciantes que estão aqui, esclarecer essas situações, principalmente no que tange em relação ao prazo. E eu acho que foi bem esclarecedor, e também fica esse pedido, como já foi feito pelo vereador Alan, e que está todos aqui. E os comerciantes aqui presentes já sabem que, caso tenha alguma solicitação que ocasione um custo maior para o comércio, que vocês estarão à disposição para prorrogar esse prazo usando o bom senso. Então, obrigado, tá, Karina?
Como eu disse anteriormente, por ter havido esse atraso, talvez na sua resposta, eu fui diretamente ao comércio, né, convidá-los. E por um lado foi bom, que, né, eu escutei, né, os elogios, às vezes críticas construtivas, e foi o que eu falei, a reclamação maior foi com a questão do prazo. Mas a grande maioria, né, acha necessário tudo, e houve também algumas denúncias que eu vou fazer, a pessoa até pediu para não citar o nome nem nada, mas não é denúncia, às vezes, do comércio. O que eles estão alegando? Inclusive, não é só comerciante, não. Pessoal, né, cidadão, que às vezes não tem comércio, com relação a produtos caseiros. Né? Às vezes, foi o que você falou, vocês vão no estabelecimento, né? Tem o endereço, tem a porta aberta, tem CNPJ. Mas o que está acontecendo em Rio Novo, várias pessoas estão fazendo, às vezes, pizzas em casa, lanches, e talvez não tá fugindo, às vezes, da fiscalização. Então, quer dizer, de certa forma, né, cobrando uma atuação da vigilância nessas pessoas. Inclusive, alguns colocam até telefone, né? Fala que atende, faz em casa e quer dizer, o que eles reclamam, falam, a gente paga imposto, paga tudo, paga aluguel, e muitas pessoas fazem em casa, não paga nada, e a vigilância não fiscaliza. Entendeu?
Só para esclarecer com relação ao atraso, geralmente eu costumo responder os ofícios que me chegam, se não der no mesmo dia, no dia seguinte. Só que essa semana eu estou de folga. Então, ontem à tarde, me ligaram falando que tinha um ofício que nem foi entregue na minha sala, que um ofício pedindo a minha presença na Câmara. Aí ontem à tarde eu vim aqui, eu já estava até a Secretaria de Educação fechada, aí eu vim aqui e comuniquei ela que eu estaria presente, e hoje de manhã eu fui lá, fiz o ofício para poder te dar a resposta. E, bom, mais uma vez eu vou explicar, a gente só pode entrar em comércio. A pessoa que está comprando de produto caseiro, ela está assumindo o risco de passar mal, de acontecer qualquer coisa, né? Porque se tem uma fiscalização da vigilância sanitária, presume o alvará sanitário. Não existe alvará sanitário dentro de casa. É só para comércio, entendeu? Então, quem está consumindo esses produtos, eles estão assumindo o risco, porque a gente não pode, a gente não pode mesmo, a pessoa pode chamar a polícia, fazer o que ela quiser, porque a gente não pode entrar nas casas, entendeu? Em residência, assim, não nos é permitido.
A gente sabe, foi o que o vereador Alan falou, o seu trabalho é árduo, né? Porque, infelizmente, ninguém gosta de ser fiscalizado, a verdade é essa. Mas quando não era feita essa fiscalização antes. Igual, por exemplo, com relação ao SIM, né? É uma luta que essa casa aqui já apresentou vários requerimentos, reiterando a criação não já existe o SIM, né? Para atualizar, né? E a atuação do SIM no município. Então, às vezes, alguns próprios pessoas que fabricam queijos, né? Às vezes falam, tem que instalar o SIM, mas eles estão pensando no seguinte, poder ter o selo para poder vender. Mas, como diz naquele ditado, é uma faca de dois gumes. Para eles terem os selos, eles vão ter que ser fiscalizados, é lógico, né? Então, quer dizer, cria esse, né? O pessoal, às vezes, não está acostumado. Mas eu tenho certeza que isso é só no início, né, da implantação, como eu já falei aqui várias vezes, porque a população não estava acostumada com isso. Mas, igual, por exemplo, uma pessoa, às vezes, me falou hoje que falando que o carro dele acabou a gasolina, a perto de Guarani, e o posto de gasolina não coloca gasolina nessas garrafas PET, né, que é proibido e tudo. E a gente ainda falou que o pessoal é de fora, mas ele trabalha aqui. E falou, e aqui em Rio Novo eles colocam até gordura, você vai no açougue, tem gordura na garrafa PET. Né? Quer dizer, é aquela situação. Mas por quê? Não tinha vigilância. Eu tinha, mas não era atuante, entendeu? Então, o que eu vejo é o seguinte, é por aí mesmo, a gente tem que se adequar, né? Foi com o Alan, infelizmente, tem hora que você tem que ter o bom senso mesmo, né? Porque se levar tudo a ferro, foi o que você falou. Se for levar a lei mesmo, a maioria dos estabelecimentos talvez teriam que ser até fechados. É, mais algum vereador deseja? Palavra, vereador Sebastião.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, funcionários, Karina, todos presentes no nosso plenário. Sendo satisfatório da minha parte as suas declarações, Karina, e também as negações dos meus colegas vereadores, eu queria só acrescentar quanto à sua explicação no sentido do, uma vez que o comerciante já foi atendeu a exigência da vigilância sanitária, como está sendo procedido a atualização dos alvarás ou a entrega desses alvarás?
Então, o alvará ele tem que ser solicitado na Secretaria de Saúde, na sala da Vigilância Sanitária. Né? A partir do momento que o comerciante ele recebeu o relatório, e aí no final do relatório tem a conclusão, está apto ao alvará, com prazo de tal, o comerciante ele tem que ir lá e solicitar o alvará.
Eu gostaria também, falando garrafa PET aqui, colocar até né, que a minha mão palmatória também, que todos sabem que eu já comercializei leite aqui em Rio Novo, né, e há 3, 4 anos atrás, e alguns municípios, por exemplo, São João Pomuceno é comercializado. Tem pessoas que vêm na praça ali. Mas não é porque eles fazem uma coisa errada que nós temos aqui que fazer também, né? Não havendo mais algum vereador que queira, ou mais algum presente queira fazer uso da palavra, palavra a Alê.
Então, a gente ainda não tem um telefone específico da vigilância, a gente está atendendo pelo telefone da Secretaria de Saúde, de Educação. Entendeu? Mas ela é anônima no sentido assim, não precisa ser só pelo telefone, você pode chegar e me fazer uma denúncia, eu vou lá no estabelecimento e de forma alguma, e falar, olha, o Ale falou que não, isso não existe. Né? Então, eu coloco anônimo assim, que a pessoa pode chegar e jamais a gente vai falar que, quem que denunciou, o que aconteceu, entendeu? Tem um e-mail. É vigilanciarn@yahoo.com.br. Com relação aos açougues? A gente olha os açougues, como todos os outros açougues do município, dentro do que está nos padrões sanitários, entendeu? Tem as normas, tem o grau de temperatura, como que o freezer tem que estar. Carne in natura, só in natura, se tiver no saquinho fora, tem várias normatizações. Igual eu falei, aqui eles padronizam tudo, ele vem toda a explicação, entendeu? O mercado é um lugar mais difícil, porque aí a gente tem que ir na padaria, faz a fiscalização de acordo com o que tem, que tem numa padaria, o açougue, de acordo com o açougue, e aí vem as gôndolas e tal, mas aí a inspeção é feita dentro dos padrões, é normal. Tem que estar visível. Isso a gente até informa quando a pessoa vai tirar o alvará, que é justamente para poder colocar em lugar visível que é uma garantia do estabelecimento, né? Se você tem o alvará, é porque está tudo certinho, então é até melhor. Então, quando a gente faz a inspeção, a gente coloca o que, que tem que ser regularizado, o que, que falta nos relatórios. Isso foi feito ano passado, uma inspeção educativa, vamos colocar assim, porque a gente não colocou multa, não fechou, não, nada, foi educativo, entendeu? A partir desse ano, já vai ser uma inspeção e aí a gente vai partir para punição. Né? Porque não adianta você passar e falar, olha, aqui está sujo, olha, aqui está sujo. Entendeu? Então, agora não, agora a gente já vai começar a inspecionar e com as multas, o que tiver que ser aplicado. E aí, eu acho que quem ainda não entendeu, não se regularizou, acho que agora vai começar. Mas isso daí, desde que eu comecei e que eu assumi, eu deixei bem claro que para mim não existe dois pesos, duas medidas. O que é, o que está na lei, vai ser cumprido. Claro que eu fico... o primeiro estabelecimento que eu tive que interditar, eu fui embora péssima, sabe? Foi horrível. Mas eu tinha que interditar, porque se eu não interditasse, é o meu nome que vai estar com problema lá no estado, o meu CPF. Então, assim, eu tenho total noção do que pode acontecer se eu for negligente com o meu serviço. Então, por mais que me doa, por mais que eu não queira estar fazendo aquilo, eu tenho que fazer, porque a partir do momento que eu assumi, é o que tem que ser feito. E com relação a jeitinho, isso... Bom, graças a Deus, assim, nenhum comerciante pensou nisso, ou se pensou, não falou, mas que também não... Não tem como.
Presidente.
Fala, vereador Arlan.
Minha nobre amiga Thelma Duarte, professora Thelma, talvez não foi muito feliz colocar a questão do bom senso na questão de falar no setor, estou falando a questão de, talvez puxei, porque esse comerciante que foi um dos que me despertou, foi na questão de edificação. Talvez eu não fui feliz de falar um setor de alimentação. Tá? Eu quero colocar bem claro, deixar isso bem claro aí,
Porque se a gente tivesse bom senso, até um assunto que não coloca, como essa, a senhora tem acompanhado, inclusive faz parte lá da diretoria eleita da Santa Casa, semana passada, nos assuntos que foi colocado aqui, foi questão que um dos problemas que fecharam a Santa Casa, o centro cirúrgico, foi um rebaixamento do teto da Santa Casa, do centro cirúrgico da Santa Casa. Eu perguntei à nova vereadora Dulcimar se aquele rebaixamento levou alguém ao óbito. Então, faltou o bom senso. Então, faltou um bom senso em certas situações, talvez nessa crise econômica que a gente passar, de chegar, que você tem que fazer, botar um azulejo aqui agora, porque você não vai funcionar. O azulejo, talvez a parede, talvez passar uma tinta, ou colocar um prato naquele momento, pode dar um prazo, esticar. Entendeu? Então, é essa a situação. Logicamente que a saúde, não estou aqui ninguém falando em jeitinho, ou de levar propina, ou dessa maneira. Mas, às vezes, se a gente usar a letra fria da lei, não vai funcionar nada no Rio Novo. Entendeu? Não vai funcionar nada. Se a gente tem, então, aos poucos. Se a gente chegar a dar o remédio amargo de haver só, pode curar, mas também pode derrubar também todo de uma vez só. Então é só nessa questão, talvez eu não fui feliz de falar da situação que eu coloquei em relação ao produto, igual você falou, a respeito de estar sujo. Concordo. É, mas não levar, quer dizer, não para levar para o famoso jeitinho de levar para o fim, finge que não está vendo, finge disso aí, de maneira alguma. Entendeu? Não quis botar, nem colocar você.
Só para complementar, a gente usou e vem usando o bom senso justamente com relação aos prazos. Porque a gente entende a crise que está passando, a dificuldade financeira, etc, etc. Então, esse bom senso foi utilizado com relação aos prazos. Só que com relação à estrutura, à edificação, elas têm padrões. Então, se está um açougue, ele tem que ser azulejado. Não tem tinta, não pode colocar outra coisa sem ser azulejo. Porque aqui eles vêm especificando, o material tem que ser liso, de cor clara, impermeável, lavável. Entendeu? Então aqui eles vêm especificando tudo. O que dá para pintar, lógico, a gente não vai pedir para botar um azulejo num bar. Entendeu? Porque pode pintar e tudo. Agora, piso rachado, não pode ter piso rachado. Banheiro sem porta, não pode. Não pode botar uma cortina, não, tem que ter porta. Então, assim, algumas coisas com relação à estrutura e essas mudanças, a gente não tem como fazer de outra forma. Porque, inclusive, nos estabelecimentos, a gente vai e tira foto. E essas fotos vão junto com o relatório para a GRS, entendeu? Então, por exemplo, se ele vem aqui, porque de vez em quando a fiscalização vem para fiscalizar o nosso trabalho, e chega num lugar que é exigido azulejo, não está azulejado, eles vão falar, olha, o que você passou aqui, fez o relatório, o que aconteceu? Entendeu? Então, isso que tem coisa que não dá para a gente modificar, entendeu?
Pela ordem, senhor presidente. Só para dirimir também essa questão, em relação ao bom senso, igual a professora colocou que é jeitinho, em hipótese alguma, eu não estou aqui pedindo para que se dê jeitinho e nada. Eu acho até, e dou uma sugestão aqui, como vereador, e eu acho que é uma questão que pode prevalecer no setor. De acordo com aquele comércio que for notificado com um grau maior de mudanças a ser feita, desde que não seja parte de alimentação, que possa vir a ocasionar um dano irreversível à saúde de alguém, que o próprio, a vigilância sanitária oriente o comerciante, ao comerciante apresentar um plano de trabalho de acordo com aquele que foi notificado. Por exemplo, foi num comércio, tem que trocar as janelas, trocar o piso, trocar a pia e trocar o vaso sanitário. tem tantos meses para fazer isso. Então, o comerciante apresenta para vocês uma planilha, fala assim, ó, de acordo com o meu orçamento aqui, para mim não ter que fechar, para mim não ter que demitir o meu funcionário que eu tenho aqui, que dando emprego, eu posso, durante essa quinzena, fazer essa troca, daqui tantos dias fazer essa troca, colocar isso no papel e passar pela aprovação de vocês. Aí, a partir do momento que ele apresentar esse plano, vocês aprovarem, dando aquele prazo, eu acho que vai ser bom para vocês, vai ser bom para Rio Novo e vai ser bom para o comércio, que vai poder trabalhar sabendo dos prazos que ele tem que cumprir e sabendo, colocando aquilo tudo dentro do seu orçamento.
Então, mas isso já vem sendo feito, porque a gente manda o relatório, coloca tudo que tem que ser arrumado e os prazos. Então, assim, os que tiveram mais modificação para fazer com relação à estrutura, eles fizeram isso, eles vieram até a gente, chamaram, a gente perguntaram como que deve ser feito, muitos fizeram. Assim, eu te falo que a maioria dos comerciantes, com relação à adequação, à estrutura, tudo, eles aceitaram bem e estão trabalhando junto com a gente, estão ajudando a gente também, porque entenderam que não dá para ser de outro jeito, então vieram, pediram prazo, espera passar o fim de ano, que a gente tem mais movimento, carnaval, etc., depois eu vou fazer reforma, isso tudo a gente entendeu?
A Mariana pediu a palavra.
Banheiro do bar? Sim, o banheiro está dentro do bar, a gente fiscaliza o banheiro. Mas você está falando de qual banheiro?
Da prefeitura.
Não, porque a prefeitura não é estabelecimento sujeito à minha fiscalização, né? Eu só fiscalizo o banheiro dentro dos estabelecimentos que são sujeitos à vigilância sanitária. Entendeu? Aí ela tem que procurar a fiscalização responsável por aquilo, né? Porque eu não sei, eu também desconheço, eu não sei quem fiscaliza banheiro público aberto, assim, mas eu sei que a vigilância sanitária não é.
Só mandar uma palavrinha aqui, por favor, presidente.
Pela vereadora Alain.
É até aproveitar essa questão para ir mais, um pouco mais longe, minha cara professora Thelma e os demais aqui, quando a gente fala assim, se a gente usar a letra fria da lei, eu vou te falar, Karina, que nenhum estabelecimento de Rio Novo que tenha, que vende bebida diurética e não tem banheiro público, não poderia funcionar. Isso é lei federal. E aqui ocorre, vou te falar, 50% ou mais dos estabelecimentos de Rio Novo aqui, entendeu? Hoje não poderia vender cerveja, por exemplo. Os lanches e o negócio tudo. Então, por isso que a gente fala, são situações que a gente, aos poucos, se adequa. Você está fazendo um brilhante trabalho, precisamos mesmo disso. Eu até tive uma comerciante que falou assim, que você talvez foi lá chamar a atenção ou cobrar. Eu mesmo cheguei perto dela, porque até questão de trabalho até no setor de açougue e tal, eu falei para esse comerciante, porque que as pessoas aqui de Rio Novo, nós estamos, sabemos que essa comerciante ela é higiênica, que procede de toda maneira, mas as pessoas que aqui aportam, por exemplo, não têm, estão acostumadas a ver a pessoa, né? Não conhece, gosta de ver a pessoa, às vezes de jaleco, né? com a touca na cabeça, para ter a segurança que aquele estabelecimento, então esse trabalho então, despertou, como a nossa comerciante aqui falou, né, vem a somar, mas tudo de algum, então, quando eu falo assim, de maneiras, né, que você, eu tenho certeza que você está fazendo dessa forma, né, a gente só está alertando novamente. Vou só para finalizar, presidente.
Palavra, vereador Alain.
Só para finalizar, eu lembro que, a gente falar de açougue, eu lembro que uns 10 anos atrás eu fui com o Marco Aurélio, ex-prefeito, nós fomos quando fechou o matador, o problema de fechar o matador aqui, nós tivemos a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, e eu acredito que a legislação endureceu mais ainda nesse sentido. Não existe mais açougue, a palavra. Existia, não sei se mudou isso, são boutique de carnes. Então, hoje, nenhum, continua assim, cara, eu até te pergunto se a legislação é dessa forma, porque quando foi lá, na época, que nenhum açougue mais, né, poderia fazer linguiça, torresmo, essa situação toda. Você teria que comprar dinheiro no frigorífico estabelecido, a não ser que amanhã se tornasse um frigorífico. É? Não é assim, estou falando. Então, aí que seriam situações. Se a gente for na letra fria da lei agora, nós vamos parar muita situação aqui dentro de Rio Novo. Essa que é a realidade. Eu não sei se depois se a legislação ela mudou, né, assim, facilitando, né, os açougues fazendo esse tipo, continuar fazendo a sua linguiça, né, o seu torresmo, essa situação. Mas eu acredito até o contrário, que ela ainda endureceu mais.
Não, é, continua proibida e toda carne, tudo que tiver dentro do açougue, eles têm que apresentar nota fiscal. Sim, é isso aí.
Palavra, Nancy.
Exatamente.
A lei foi votada aqui na Câmara, né, sancionada pelo prefeito. Agora a execução da lei cabe ao executivo, né?
Já tem uma lei aqui, tem uma lei.
Ô Karina, o que eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, foi muito esclarecedor. E quando nós te convidamos para você vir aqui, justamente é para isso, entendeu? Não é para pressionar ninguém, porque a gente, né, a gente ouve os vereadores é cobrado, né, todo instante. A gente sai na rua e estão cobrando, e com razão, o cargo nosso é esse. E a gente tem que ouvir os dois lados, né, como se diz, os dois lados da moeda, e a gente também tem que ter um respaldo técnico para poder responder, né? Então eu acho que foi muito esclarecedor, e foi o que eu falei aqui, não era feito esse trabalho aqui do jeito que está sendo feito. Eu acho que a partir do momento que todos os estabelecimentos forem se adequando, né, aí vai ficar muito mais tranquilo, né, porque aí é só manter mesmo, os que forem abrindo já vai abrir dentro das normas, e dizer, né, que na realidade ganha todo mundo, ganha o consumidor, né, que melhora a qualidade de vida, os produtos que são ofertados, ganha o comerciante, porque o que acontece, talvez se fizesse um esclarecimento, o Catema falou, em cima do consumo, o próprio consumidor ia pressionar o comércio, né? Com a questão da concorrência. Mas por que vai? Você chega no estabelecimento, vamos supor, num restaurante, você vê uma barata, você não entra lá mais, né? Então, por quê? Mas infelizmente o consumidor também não tem essa cultura, né? Então, aos poucos está sendo implantado, e te parabenizar mais uma vez e agradecer a sua presença. Muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Boa noite.
Boa noite. Vamos continuar, né, a nossa reunião, e eu gostaria de solicitar do secretário que ele faça a leitura do expediente.
Ofício 131/2015 do gabinete do prefeito municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal, referência ao ofício da Câmara número 46/2015, projetos de leis número 004/005. Senhor presidente, em atenção ao ofício acima qualificado, vamos através do presente encaminhar os projetos de leis 004/005 com as correções solicitadas por essa casa. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração, atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Projeto de lei número 004/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. E o projeto de lei 004, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências em relação ao setor de cultura e turismo, e o projeto 005/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$40 mil e da outras providências ao setor de assistência social. Remove a primeira de... Aqui. Isso. Projeto de lei 011/2015 que institui autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona. Parecer prévio, solicitação da presidência da Câmara. O projeto de lei 011/2015 é tem que ser emitido à Câmara Municipal pela Executiva em seu preâmbulo pretende autorização executiva para o pagamento do piso nacional estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014, como remuneração aos agentes epidemiológicos e comunidades de saúde. Na realidade, a remuneração devida aos citados servidores é uma determinação já estabelecida pela legislação federal, conforme os recursos repassados pela União. Em anexo, a mensagem de remessa do projeto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro, mencionada a dotação orçamentária e os recursos mencionados no artigo 2º, ou seja, transferências dos recursos por parte do governo federal, além da receita própria municipal. Trata-se, portanto, de projeto legal quanto à sua autoria e iniciativa, para ser remetido às comissões permanentes com vistas a pareceres necessários ao prosseguimento do processo legislativo. E a nova, a Câmara Municipal de Janeiro, 20 de maio de 2015, Brunildo Ares do Carmo, assessor jurídico. E a nova, 19 de maio de 2015, Ofício 150/2015, do gabinete do prefeito municipal de Junão, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho do Aero, presidente da Câmara Municipal. Referência encaminha o projeto de lei 011/2015. Senhor presidente, para presente encaminhamos o projeto de lei 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona para a participação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa Casa Legislativa. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Até seu remédio, meu nome é o Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Projeto de lei 011/2015, que autoriza o pagamento do peso nacional para os agentes que menciona. A Câmara Municipal de Janeiro aprova. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a pagar aos agentes comunitários de saúde o valor do peso nacional determinado pela Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00, para uma jornada de 40 horas semanais. Artigo 2º. Tão logo a transferência dos recursos por parte do Governo Federal, fica igualmente autorizado o Executivo Municipal a pagar os agentes de combate às endemias o valor do piso nacional determinado pela Lei Federal 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00, para uma jornada de 40 horas semanais. Artigo 3º. A jornada de trabalho de 40 horas exigida para garantir o posto salarial previsto nessa lei deverá ser integralmente dedicada às ações e serviços de promoção da saúde, vigilância epidemiológica em prol das famílias e comunidades assistidas dentro dos respectivos territórios de atuação, segundo as atribuições previstas na legislação. Fica o Executivo Municipal autorizado a ajustar por decreto os valores do piso nacional sempre que publicado o respectivo ato pelo Ministério da Saúde. Esta lei entra em vigor no dia 1º do mês subsequente à sua publicação. Renove 19 de maio de 2015, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Mensagem, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores, respeitosamente encaminho a essa nova Casa Legislativa, projeto de lei número 011/2015, que tem por objetivo autorizar o pagamento dos agentes comunitários conforme determinado pela Lei Federal número 12.994/2014. No projeto há uma distinção na data de concessão do peso nacional aos agentes comunitários de saúde e aos agentes epidemiológicos, pelo fato de até o momento o município vir recebendo tão somente os valores relativos ao subsídio para os agentes comunitários de saúde, sendo que o governo federal pelo Ministério da Saúde não repassou até a presente data nenhum valor para os agentes epidemiológicos. Contudo, nos termos da redação do presente projeto de lei, tão logo há o repasse do Ministério da Saúde para o município, haverá transferência dos valores para os agentes epidemiológicos. Aproveito para requerer desta nova Casa Legislativa, nos termos do artigo 66, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, a apreciação do mencionado projeto de lei em regime de urgência, bem como requer que o mesmo seja aprovado. anexamos a presente mensagem estimativa do impacto orçamentário financeiro elaborado pelos serviços contábeis dessa prefeitura, esperando ser atendido e tecido agradecimentos em renome a Vossa Excelência e demais vereadores, propostos de levar em consideração. Atenciosamente, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Declaração. Declaramos com o objetivo de atender ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que é despesa para cobertar os gastos com o programa de agentes comunitários e epidemiológicos, tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual com a lei de diretriz orçamentária. Reunião 19 de maio de 2015, Marco Antônio Andrade da Rocha, contador, Tatiana Xavier Miranda, tesoureira, Maria Regina Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Da Comissão de Obras e Serviços Públicos, referência plano decenal municipal de educação de Renovo 2015-2024. Relatório. O referido plano atende aos preceitos determinados pelo artigo 214 da Constituição Federal, no que tange 1. Erradicação do analfabetismo, 2. Universalização do atendimento escolar, 3. Melhoria da qualidade escolar, 4. Formação para o trabalho, 5. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, e 5. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Emenda da Constitucional nº 59 de 2009. Além disso, segue os princípios definidos pelo artigo 9 da LDB/1996, pelo artigo 204 da Constituição Estadual de Minas Gerais, de 89, e as referências existentes na Lei Orgânica Municipal, bem como na Lei 944/2006. Assim sendo, corroborando o parecer do procurador jurídico desta casa, atende às constitucionalidades e deve seguir a votação do plenário. Conclusão com indicação de inclusão de textos. Por terem sido atendidas as exigências constitucionais e legais acima especificadas, essa comissão opta pela aprovação do projeto e sugere para votação no plenário, junto a este parecer, a inclusão em objetivos/metas na página 32 do ensino fundamental do seu item 1.7 aos seguintes termos: oferta de estágios na forma de programas do tipo pequeno aprendiz, ficando mesmo com a seguinte redação: 1.7. Oferecer atividades extracurriculares e incentivos aos estudantes e destinos e habilidades, inclusive mediante certames, oferta de estágios na forma do programa, de programas do tipo pequeno aprendiz e concursos municipais. E na página 39 do ensino superior, a inclusão do seguinte tópico: 3. Criar um programa para a contratação de estagiários renovenses da área da educação a curto prazo, para promover apoio financeiro e estímulo de seguimento de carreira no município aos estudantes que estejam cursando ensino superior ou técnico. Sem mais por um momento, segue este parecer assinado por seus membros com as suas respectivas opiniões quanto à aprovação ou não do mesmo. Sala das Sessões, Messias Lopes, reunião 20 de maio de 2015. Eber Lima Moreira, presidente, a favor da conclusão. Vice-presidente Dionísio Dadalte Neto, a favor da conclusão. E membro José Abreu Torres Xavier, a favor da conclusão. Projeto de Lei 008/2015, que dispõe sobre o Plano Decenal Municipal de Educação. Ofício número 56/2015, a Câmara de Vereadores de Rio Novo, ao excelentíssimo senhor Vinícius Araújo, presidente. Excelentíssimo presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo cópia dos extratos bancários das contas bancárias do Índice de Gestão do Sistema Único de Assistência Social, números 12.177, dígito 0, e 13.167, dígito 9, e ainda os extratos das contas do Índice de Gestão do Programa Bolsa Família, número 9.680, dígito 6, 13.166, dígito 0. Tal encaminhamento visa atender a solicitação verbal do nobre vereador Guilherme Souza Nogueira quanto à minha participação na sessão ordinária, ocorrida no dia 29 de abril, referente a esclarecimento sobre o PL 005, 2015. Certa de ter podido contribuir com os trabalhos dessa casa, reitero os meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Ana Cláudia do Nascimento, gestora da Assistência Social. Ofício 154/2015, assunto requerimento atende. Também 20 de maio/2015. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Em atenção ao ofício 052/2015, encaminhamos a planilha orçamentária do projeto de construção de edificação para atender diversos setores administrativos, objeto do projeto de lei 004/2015. A referida planilha apresenta a planilha original do projeto do convênio e ainda os quantitativos gozados e os quantitativos acrescidos em função da necessidade de readequação do projeto arquitetônico. Acompanhe a planilha memória de cálculo. Buscando informar os novos edifícios, ressaltamos que a Segov exige a apresentação da documentação completa para análise, o que inclui a dotação orçamentária adequada e suficiente para cobrir a despesa gerada pela ampliação de meta, objeto do projeto supracitado. Isto posto, informamos que, a depender que a data da planilha for analisada, poderão os preços unitários serem alterados, de acordo com a variação da planilha referencial da CETOP Minas Gerais, usada por todas as secretarias do governo de Minas para regulamentar os preços públicos a serem praticados e respeitados, motivo pelo qual o pedido do crédito foi feito em valor superior ao valor atualmente estimado. Sem mais, subscrevemos com protesto de elevado estima e consideração, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Convite. A Secretaria de Assistência Social, junto com a Prefeitura Municipal de Rio Novo, vem respeitosamente convidá-los para o seguinte... para o segmento do plano de capacitação do município, sendo o terceiro encontro com a professora e psicóloga Valéria Wanda, com o tema da subjetividade e a cidadania, pobreza, a realizar-se no dia 26 de maio, às 14 horas, no Espaço Cultural. Contamos com sua presença. Atenciosamente, Ana Cláudia Nascimento, secretária de Assistência Social.
Então, como consta do ofício, né, que a prefeitura, o prefeito municipal nos enviou, foram feitas as correções necessárias nos projetos de lei 04/2015 e 05/2015, com relação ao artigo 2º, porque nos projetos eles indicavam, todos dois são de abertura de crédito especial, e eles indicavam no artigo 1º as dotações que iam ser abertas, mas no artigo 2º eles não citavam a dotação que ia ser suprimida para poder gerar recursos, né? Então, foi feita a correção e nós vamos colocar os projetos, o projeto 04/2005, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil e dá outras providências. O projeto 04 é o da construção, né, do arquivo municipal, que a engenheira teve aqui na semana passada, e ela foi o vereador Guilherme que solicitou a planilha atualizada, que ela tinha enviado a planilha no valor de 112 mil e alguma coisa. E ela mandou a planilha justificando o acréscimo, né, dos 40 mil os vereadores têm aí nas suas mesas. Gostaria de emitir, de passar o projeto às comissões para emitir parecer. Projeto 04/2015, em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto número 05/2015, também que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 40 mil da outra providência. Este é o projeto que abre crédito especial para aquisição de um veículo, né? Que a Ana Cláudia teve aqui, é solicitação nossa, ela brilhantemente esclareceu a nós aqui. Então, eu gostaria de passar as comissões para que possa emitir parecer. Projeto 05/2015, que autoriza o crédito de abertura de crédito especial no valor de 40 mil e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 011/2015, que autoriza o pagamento do piso nacional para os agentes que menciona.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, vereadores presentes no plenário, eu gostaria de deixar registrado aqui as minhas felicitações mesmo que tardiamente, o executivo está encaminhando esse projeto de lei para fazer essa correção salarial dos nossos agentes de saúde. Eu fico feliz porque eu fui um dos autores desse pleito aqui nessa casa, de solicitar que o Executivo encaminhasse esse projeto de lei para que fosse reajustado os pagamentos dos agentes de saúde, mas eu vejo um pequeno erro nesse projeto, senhor presidente. Esse projeto, como a própria Executivo disse aqui no seu artigo 1º, é uma lei 12.994/2014. Esse piso, na verdade, era para ter sido corrigido o ano passado. Então, esse pagamento que está sendo reajustado agora, a lei entrar em vigor no primeiro dia do mês subsequente à publicação, esse pagamento deveria estar sendo feito retroativo desde quando o município começou a receber esses recursos. Então, eu acho que essa casa, apesar de estar em caráter de urgência, sabendo que nós já passamos o dia 20, que de qualquer jeito os agentes não teriam esse benefício já para o próximo mês, eu acho que essa casa deveria, através até de um pedido de prazo meu da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente buscar no sistema de transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o município, ver a rubrica que está vindo dinheiro para o pagamento dos agentes de saúde, ver desde quanto está recebendo e, até se for o caso, propor uma emenda e alterar esse artigo 5º, colocando em sua redação que essa lei entre em vigor com efeitos retroativos até a data de tal. Que eu acho que seria a justiça por estar dando reajuste aos agentes de saúde e a justiça mais ainda para o município. Já era para ter reajustado isso lá atrás e recebeu dinheiro por isso e não fez. Então, vamos fazer justiça, vamos aprovar o piso dos agentes de saúde, mas eu acho que a justiça é maior. Se veio dinheiro, se era para ter reajustado lá atrás, se não foi, perfeito. O erro foi cometido, está sendo corrigido agora. Mas que se corrija direito e dê a eles o que é deles, o que são de direito deles. Então, fica um pedido de prazo meu, senhor presidente, pela Comissão de Finanças e Orçamento, para que a gente, no decorrer da próxima semana, possa fazer essa pesquisa, ver a partir de quando que foi recebido esse recurso e a gente chegar a um consenso nessa casa. Consultar o jurídico se isso vai ser inconstitucional, essa emenda, e caso for, a gente devolver o projeto para o executivo pedindo a eles o bom senso e essa correção. Mas é importante, senhor presidente, que a gente, até na próxima reunião que tiver, se a gente tiver a oportunidade de trazer os agentes de saúde e epidemiológicos aqui na nossa casa, porque na semana retrasada eu já fui parado por um que disse que o projeto, aí eles não estavam recebendo porque a Câmara estava travando o projeto. Então, para que eles sejam informados os trâmites dessa casa, para que não cheguem conversas contrárias a eles. Essa é a minha posição,
pela ordem, senhor presidente.
Vereador Éder Lima.
Eu até tinha comentado com a vereadora Dulce, eu também vi uma incoerência aí. Na justificativa está escrito que... Não é nem isso. Na justificativa está escrito que o problema de recebimento, o único que existe, não é com o agente comunitário de saúde. Isso quer dizer que do agente comunitário de saúde recebeu-se. Se recebeu, o dinheiro deve estar em caixa. Então não pode... Né, vocês entenderam? Na justificativa está dizendo que tem os dois, mas que um está tudo bem, um não está recebendo, mas que o outro recebeu, mas não está sendo retroativo. Então eu concordo com as palavras e estou à disposição também para discutir com os agentes depois.
Pela senhor presidente. Os questionamentos foram bem levantados pelos 29 vereadores, mas eu acho incoerência aqui também. Eu acho o artigo 2º aqui também que tão logo haja transferência e pede urgência, urgentíssima. É quase que vender uma ilusão para o funcionário. Eu acredito que a partir do momento que essa lei passa a vigorar, né, o município teria que cobrir essa diferença. Né? Esse é o meu entendimento a princípio. Se vossas excelências não pedissem prazo, eu ia pedir, porque chega um momento, não adianta você chegar que vai vender e está vendendo ilusão para o funcionário. Entendeu? Porque urgência e urgentíssimo no projeto, você está esperando ainda, aguardando um repasse ainda do governo federal. Então, são várias incoerências que eu vejo aqui nesse projeto, mas vale a pena discutir também com os agentes epidemiológicos do município, e que se vem e corrija também essas situações aqui.
Senhor presidente, só para complementar,
vereador.
Na verdade, vereador Alan, eu até concordo com a urgência, porque ele está atendendo uma equipe, né? Que seria o que a gente ia fazer aqui hoje se não tivesse errado. Mas aí tem a outra equipe, né, que precisa desse dinheiro constar em caixa. A incoerência que eu achei é que se em uma não, o dinheiro não, já está em caixa, tem que ser retroativo, né? Porque senão teria que apresentar a mesma justificativa que não estava recebendo o recurso federal pelos dois. Foi por isso que eu fiz minha colocação.
Só com relação ao que o vereador Guilherme disse, que foi abordado por alguém, só para esclarecer que a Câmara estava travando, né? Esse projeto foi recebido aqui no dia 19, então, quer dizer, foi essa semana, não tem hoje. Tão logo ele chegou, está entrando na pauta. E eu concordo com a decisão dos vereadores. O vereador Guilherme solicitou o prazo e o prazo está concedido. Parecer da Comissão de Obras e Serviços no projeto do plano decenal, né, é favorável pela conclusão do projeto. Então eu gostaria de colocar em votação o parecer e logo depois o projeto. Com a palavra o
vereador. Senhor presidente, como eu solicitei esse prazo, gostaria só de especificar quais foram as ideias que eu coloquei nessa conclusão, aprovada pelos meus companheiros de comissão. Na verdade, eu não estou alterando a lei, né? Vocês viram que eu estou fazendo uma sugestão de inclusão de texto, por isso que eu chamei assim, no anexo, que é o próprio plano decenal. Eu li todo o plano está completo, né? Seguiu todas as exigências, que inclusive no próprio plano cita, é bem didático. Só que eu senti falta dessa ajuda de custo, que, por exemplo, no ensino fundamental, dentro da formação para o trabalho, que está no artigo 214 da Constituição, eu sugeri que incluísse para oferecer atividades extracurriculares, além da de certames e concursos que eles tinham colocado, eu sugeri que fosse também ofertado estágios, né, se nas séries finais do ensino fundamental, através de programas de pequeno aprendiz, como funciona em diversas prefeituras. E no ensino superior, na página 39, eu incluí um tópico por inteiro, que é criar um programa para a contratação de estagiários rionovenses da área da educação, para promover apoio financeiro e estímulo de seguimento de carreira no município aos estudantes que estejam cursando ensino superior ou técnico. Né? Eu já verifiquei que no Senado, isso não demora ainda, mas o programa de estagiários está sendo aprovado pelo Senado, passou pela primeira comissão, vai ser obrigado a pagar os estagiários. Daí para frente também o município tem que passar a se adequar. Como o plano é decenal, eu já incluí para que vá se preparando a essas novas legislações. Só isso, senhor presidente.
Em discussão, em votação, parecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei número 08, se dispõe sobre o plano decenal municipal de educação. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, vereadores presentes, o plano, eu tive a oportunidade de, no decorrer da semana, dar uma passada no plano decenal. Apesar de ser um documento, só para aqueles que estão presentes, é um documento bem grande. O plano, mais da sua metade, ele trata-se do histórico da educação do município, falando um pouquinho de cada escola. Praticamente igual o plano plurianual, aquele início com as características do município de Rio Novo. E lá no seu final, o plano mesmo, assim, os objetivos e metas são 20 páginas bem especificadas, bem explicadas, com destaque aqui a educação infantil, em que pretende-se ampliar a oferta em creches, de forma a atender no mínimo 70% das crianças de até 3 anos, assim como também 90% das crianças de 4 e 5 anos, garantir espaços físicos adequados e acessíveis às diferentes demandas, valorizar os profissionais da rede pública, supervisionar o acesso e a permanência da criança na educação infantil, ampliar o suporte clínico-pedagógico nas escolas, mantendo parceria com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, adequar o mobiliário à faixa etária e criar no município cargo de monitoria de creche com formação em educação infantil. Ou seja, tem o que fala sobre os objetivos e metas da educação infantil, objetivos e metas do ensino fundamental. São vários os objetivos que a gente torce que saia aqui desse papel. Então, o meu parecer, como eu já votei a favor do parecer da Comissão de Obras, é também pelo prosseguimento desse plano nacional de municipal de educação, isso também que ele foi um plano elaborado com diferentes participações dos segmentos da educação do nosso município. Então, o que eu li aqui é uma coisa assim que é importante e será mais importante ainda saindo do papel. Eu gostaria de deixar registrado que essa é a minha posição em relação a esse plano nacional, senhor presidente.
Fala, vereador Éder.
Na verdade, a título de agradecimento aos vereadores Vinícius e Dionísio Dadaut, que fizeram parte da elaboração do plano, né, da discussão do plano, e destacar também que nessa participação dos senhores, de vossas excelências, junto com os demais membros da comissão, foi feita uma análise, que também é importante agradecer, né, uma análise dos outros 10 anos do outro plano, que foi atendido, né? Em sua maioria foi cumprido, então a gente torce para que esse também, os próximos governantes, consigam fazer essa mesma sequência e não interromper, como sempre, às vezes acontece. Né? Na educação, pelo menos, eles teve a sensibilidade de entender que é uma sequência e, por exemplo, a própria passagem da professora Thelma também contribuiu para aqueles 10 anos. Então, é isso que eu gostaria de deixar de destaque aqui.
o plano decenal, foi o que o vereador disse, acabou de dizer, ele, na realidade, são metas, né, para serem atingidas, e o último plano, praticamente o município atingiu todas as metas, né, e agora foi elaborar algumas metas que foram atingidas, às vezes nem constam nisso aqui. Só para dar um exemplo, com relação à disponibilidade de vagas na creche, o plano passado, né, que está terminando esse ano, era disponibilizar 50% de vagas, né, para as pessoas naquela faixa etária. Já esse já está passando para 70%, né? E o que a gente sabe, que a gente, né, deseja que seja 100%. Mas foi que inclusive a secretária de educação disse que praticamente o município atende quase 100%, 95%, né, dos alunos nessa faixa etária. Quer dizer, a demanda que tem no município, que procura a secretaria de educação, praticamente toda ela é atendida. Quer dizer, mas mesmo assim, no plano decenal é até 70%. Então, só dando um exemplo, né, foi um plano amplamente discutido, porque o vereador Guilherme disse, vários setores, né, na área de educação, a Câmara está presente, Secretaria Estadual, as escolas municipais, escola estadual. Então, eu acho que ele supre, né, as reivindicações do município. Eu gostaria de, mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Gostaria de passar as comissões para que possa emitir parecer. Tá aqui, ó. Ai, tá lá procurando. Tá ali, ó. É só o original que tem. Só para esclarecer, porque o projeto original, não sei se você se lembra, até o parecer do assessor jurídico, eles mandaram o plano e mandaram sem assinatura, né? Quer dizer, o plano é um documento. Aí nós devolvemos ao executivo, eles providenciaram, por isso que na cópia dos senhores não tem as assinaturas. Mas só para esclarecer aqui, a Secretaria Municipal de Educação, representado pela Tatiana, os técnicos pedagógicos indicados pela Secretaria Municipal de Educação, Rita de Cássia Martins Moreira, Rosângela Ferreira Medina, técnico pedagogo da Secretaria Regional de Ensino, Juiz de Fora, Rosimar Ferreira Rodrigues, representante do Conselho Municipal de Educação, Cátia Regional Dutra Rabit, representante do Poder Legislativo, no caso eu era titular, Vinícius Carvalho de Araújo, representando a Rede Municipal de Ensino, Adriana Borges Dutra, e representando a Rede Estadual de Ensino, Márcia Aparecida Honório Nicásio.
mas foi feita uma audiência pública onde o meu nome consta aqui, mas o vereador Dionísio também participou, teve representante do executivo, né, apesar de não estar assinado aqui, porque aqui são setores mais ligados à educação, mas estava o judiciário também presente. Em discussão, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Primeira votação do projeto. Antes de passar a palavra livre, quando semana que vem eu vou pedir a algum funcionário da Câmara para ligar para os vereadores para lembrar. Aqui projeto de lei com referência aos prazos, né, dos proprietários a domínio distrito industrial. E o vereador Guilherme solicitou na época a relação dos donos, né, dos terrenos. Então o executivo já nos enviou, só que eu não coloquei o projeto aqui, né, no expediente, porque foi solicitado também, eu acho muito válido, uma reunião com todos os donos, né? Então eu já agendei, eu não agendei para mais cedo, por quê? Porque tem alguns cuja sede é em Juiz de Fora, São João do Pomoceno. Então, demanda um tempo, né, pelo correio para poder receber. Então, agendei para o dia 29, que é sexta-feira que vem, às 3 horas da tarde. Se os vereadores acharem melhor, tiver tudo ok, a gente pode, né, haver até uma quebra no regimento e apresentar o projeto. Se houver emenda, a gente coloca ele no expediente na outra sessão. E também chegou nessa casa aqui, nós não colocamos no expediente, um projeto de lei com relação ao transporte coletivo de estudantes, né? Acho que os senhores têm cópia nas mesas. Por quê? Para a gente também agendar com os estudantes, né, que eu acho que são os interessados. Eu não agendei ainda, porque a nossa funcionária está com problema de saúde na família, a mãe dela está internada, mas provavelmente vai ser semana que vem também, e eu aviso os vereadores para que possam participar, para chamar pelo menos a comissão dos estudantes, né? Porque na época que houve aquele impasse, do ônibus ia ser cortado, aumento de mensalidade, eles nos procuraram, né? Estava até em recesso, nós fizemos uma reunião extraordinária, né? Ajudamos eles na negociação e tudo. Então, eu acho que agora, mais do que justo, na hora de votarmos o projeto, que a gente possa ouvi-los também. A palavra está livre. Com a palavra, vereador José Adriano.
Olá, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, secretário, vereadores, Mauro, presentes no plenário. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, a nossa professora Thelma, suas palavras com respeito à vigilância sanitária. Eu acho que vigilância sanitária tem que ser cumprido ali na risca mesmo, porque todos nós hoje estamos sempre assistindo a televisão, produtos vencidos, né, que as pessoas levam até a morte, né? Então eu acho que isso aí não tem jeito, não tem que cumprir a lei mesmo, porque é saúde. E eu também queria, senhor presidente, pedir a vossa excelência, se for possível, enviar um ofício ao secretário de saúde, né, os agentes de saúde do nosso município, né, parabenizando todos eles pelo grande trabalho que está sendo feito no nosso município com respeito ao combate à dengue, né? Porque hoje a televisão hoje só fala em dengue. Os Rio Pomba, se eu não me engano, 300 casos de dengue, né? E o nosso município, há 2 ou 3 anos atrás, né, era manchete no jornal, televisão em Rio Novo, né? Então eu acho que isso aí nós temos que parabenizar. É igual o Sebastião um dia falou comigo: aí, vereador, outro dia você elogiou a prefeita e hoje você está metendo o pau. Eu sou assim mesmo, Sebastião, eu elogio quando tem que elogiar e meto o pau na hora que tem que meter o pau, né? Eu acho que nós estamos aqui é para isso. Aqui na nossa Câmara, vê, tinha vereador que falava assim: não, rapaz, deixa acontecer. Eu não sou assim. Se eu vou deixar acontecer, então não sirvo para ser vereador. Né? Então eu acho que nós estamos aqui, gente, para fiscalizar, é para elogiar e para criticar também, né? Sempre críticas construtivas. Né? Porque hoje nós estamos, dengue, por exemplo, no nosso município, hoje, antes de eu falar e pedir ao seu presidente que enviasse o ofício, eu perguntei à nossa vice-presidente quantos casos de dengue tinha em Rio Novo. Ela falou comigo um. Um. Inclusive, filha da Liliane, casada com João Boi, da antiga Rural Minas, né? Para todo mundo ficar mais ciente de quem que é. Então, é só isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Se eu puder enviar esse ofício, tá? Eu acho que isso é muito importante, é pelo trabalho que eles estão fazendo no nosso município.
Com certeza, essa casa vai providenciar o envio desse ofício. Falar vereador Éder Lima.
Eu não ia falar sobre isso, mas é interessante como a catástrofe e o sensacionalismo dá mais audiência, né? Podiam voltar a Rio Novo, teve quase 1000 casos e hoje tem um, para ver qual que é o exemplo, o que foi feito, né? A crítica construtiva à área da comunicação. Senhor presidente, eu quero aproveitar as palavras do Jorge Luiz Lima e pedir também que fosse enviado um ofício em relação a esse banheiro público, né? Se tem alguém que tem que fiscalizar, ele fez a denúncia e a gente pede, então, que seja feita a reforma do banheiro público para dar maior comodidade, inclusive em quesitos de acessibilidade, porque sendo público, a pessoa pode usar a qualquer momento, inclusive à noite fica até a chave aqui com o Tiene, né, também podendo ser usado. Em relação à pauta de hoje, eu não sei se já é ideia do presidente, mas de repente, em relação a esses projetos, a gente poderia fazer uma extraordinária, já que não teve polêmica, já foram discutidos, porque nós temos ainda mais uma, de forma bem popular, mais uma pá de projetos para as próximas reuniões. Não, de repente, já liquidava essa pauta, não sei se é de interesse de todos, né? Se tiver alguém contrário, não tem problema nenhum.
Só gostaria de falar com o vereador que propôs o envio do ofício com relação à reforma do banheiro. Eu acho que caberia melhor um requerimento. Se Vossa Excelência não se importar, fazer o requerimento, né? E semana que vem a gente coloca em pauta, fica uma coisa mais formalizada. Com relação em abrir uma sessão extraordinária aqui, eu estava pensando justamente nisso. Mas, infelizmente, a vereadora Dulcimar, ela se sentiu mal e pediu para sair. Então, como consta no regimento, né, que o vereador tem que ser avisado quando não está presente numa reunião, tem que ser avisado 3 dias antes, né? Então, para não dar essa brecha, a gente talvez se houver urgência, se a pauta estiver muito extensa para a semana que vem, a gente pode agendar uma reunião extraordinária para a semana que vem, né? Porque o que está acontecendo? Está acumulando. Tem vários projetos, já está, nós votamos 04, 05, já tem o 011, já chegou aqui. Mas por quê? Projetos estão vindo com erros, né? O 04, 05 veio com erro. Às vezes o vereador solicita prazo, é lógico, é direito dele, né? Como o vereador Éder solicitou nesse plano decenal. Outros projetos com relação ao mini distrito industrial, questão do transporte coletivo. Eu acho que cabe essa casa ouvir os interessados, né, para ficar uma coisa mais democrática. Então, às vezes, né, prolonga-se um pouco mais. Com relação ao um que tem urgência urgentíssima, que é a abertura de crédito, né, no valor de 15%, ficou, pelo parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o envio, né, solicitando o envio dos créditos, os decretos, né, que foram feitos na abertura dos créditos. Então, quer dizer, tem alguma pendência, por isso que os projetos às vezes estão demorando a ser votados aqui. Mas, assim que foram sanados os problemas, sanadas as dúvidas, eles vão entrando e a gente vai votando. É lógico que são projetos importantíssimos e não é interesse dessa casa ficar travando projeto nenhum, porque o maior prejudicado é a população, né? Ninguém, às vezes, está achando que vai estar prejudicando a prefeitura, o prefeito, mas não é a população que está prejudicada. Né? Foi o que a Ana Cláudia falou, está precisando do carro. Né? Então vamos votar, não tem que travar. Só que é o seguinte, a gente também, para votar, a gente tem que ter o conhecimento certo, técnico, para a gente também não votar alguma coisa errada. É, por exemplo, o aumento né, a votação do projeto pelo aumento dos agentes. É lógico, algum vereador vai querer travar o aumento de algum agente, já ganha tão pouco, né? Mas tem um erro no projeto, a gente tem que sanar e procurar resolver para que ninguém fique prejudicado. É, acho que o nosso amigo Folha está querendo fazer, quero agradecer a sua presença. Você chegou um pouco atrasado. Pois não? Inclusive, já teve um requerimento aqui, eu te falei com a sua esposa. É, foi votado o requerimento, entendeu? Para fazer o calçamento da rua. É uma rua que nós votamos aqui, atrás da capela mortuária ali. Eu tive lá nessa rua, eu tive pessoalmente. É isso, Crisanto Rosa, isso mesmo. E realmente eu constatei lá que o mato estava alto e não tinha condição nenhuma de passar pela rua. E foi votado, foi aprovado, entendeu? E foi enviado para o executivo. A gente pode reiterar, né, e cobrar, porque... Com certeza, eu acho que é mais rápido, porque calçamento, a gente sabe a situação que o município está, né? Para calçar uma rua, talvez eu teria que recorrer a algum deputado para mandar alguma emenda parlamentar, vai demorar muito. Mas já foi solicitado e a gente pode solicitar que faça uma limpeza, passe uma máquina, igual você está sugerindo aí. Ué, vai depender do executivo, né? Porque infelizmente essa casa a gente faz os requerimentos e a gente... É uma cobrança, justamente. Pode deixar, eu falei, eu me comprometo de pessoalmente, se mais algum vereador quiser ir, vou pessoalmente lá no gabinete dela fazer essa reivindicação a ela e cobrar dela um prazo para que a gente possa dar uma resposta. É. Isso aí. Quanto mais gente cobrando, é melhor. Com certeza. Pode deixar, ou foi que a gente vai tomar as providências necessárias que a gente vai cobrar da prefeita aí. Ah, eu tive lá na época.
Fala, vereador Alan.
Fala, senhor presidente. É, parabéns, meu amigo popular Folha Seca, que até você usou aqui na situação, até do, vou repetir, até do muito bom senso, porque você está pedindo uma coisa muito simples e fácil. Né? Porque se você já chegasse nesse momento, já queria que você calçasse lá, realmente a situação do município deveria, né? Você paga os seus impostos, né? E tu deveria ter calçado e tudo, mas é um momento, eu acho que é uma questão muito simples, né, de ser resolvida. Ser resolvida, é isso aí. É, agora as questões aqui complicam, leva alguma coisa assim, discorda alguma situação, é o direito de você pensar, mas leva muitas coisas aqui, as discussões, até porque aqui, falando algumas situações discutindo, aqui ninguém vota nada toque de caixa, nem vai votar nada toque de caixa, porque às vezes você quer fazer uma média aqui e a média pode prejudicar o próprio, a própria pessoa que seria beneficiada. Né? Agora, senhor presidente, aproveitando, também lembrando a questão do, nós votamos aqui uma suplementação para reforma do arquivo municipal, eu lembrei, essa semana eu estive lá na Praça de Esportes e vi da mesma situação aqui que o nosso amigo Folha falou, porque já fizeram lá de derrubar a Praça de Esportes contando com ovo na galinha. Né? Era a situação, arriscaram e o recurso por enquanto veio. Mas o absurdo maior que eu vejo lá são os entulhos que continuam lá, derrubaram, nem para limpar, dar uma limpeza, dar um aspecto melhor à Praça de Esportes, não fizeram. Tem galhos, entulho de obra e tudo. Eu acho que poderia, né? Eu até se pudesse fazer um requerimento verbal, que se fizesse isso, pelo menos a limpeza do local. Porque lá está sujeito a ter bico, animais peçonhentos e tudo no meio lá. Né? E dá um aspecto terrível na situação da Praça de Esportes, até a gente conseguir o recurso, né, para fazer, né, porque na verdade destruir um local sem a condição, sem a gente saber, ter certeza que teria o dinheiro em caixa. E acho que está muito difícil. Hoje, né, nós estamos vendo lá nos noticiários o corte no orçamento monstruoso que teve do governo federal. Então, eu espero bom senso, já falava o bom senso, né, do executivo, né, que faça lá. Se eu também penso, se eu encontrar com a prefeita, vou pedir a ela, solicitar a ela, por, né, que ela faça uma coisa muito simples de passar, está dentro do município, dentro da sede, não é nem na zona rural, está, né, dentro da sede, uma rua curtinha, você vê que é, uma limpeza ali, né, que se faça isso, mas também